Os conflitos aqui no Sudão do Sul começaram no domingo, dia 15, à noite, quando o principal partido nacional estava fazendo uma conferência e, no final, não chegaram a um acordo. Então, depois disso, a guarda presidencial começou um tiroteio com a guarda do ex-presidente, que foi deposto em julho. E essas duas forças começaram uma confrontação em Juba, que é a capital do Sudão do Sul. E morreram nesses confrontos, que duraram uns 4 dias em Juba, morreram muitas pessoas, mais de 500, principalmente civis, gente inocente que não tinha nada a ver com o conflito, com a crise política. Como o presidente Salva Kiir pertence à tribo dos Dinkas, que é a maior tribo do Sudão do Sul, e o vice-presidente que foi deposto pertence à tribo dos Nuer, que é a segunda maior tribo, essa crise política passou a ter contornos de uma crise, de um conflito tribal entre essas duas tribos, de maneira que se espalhou pelo resto do país. Aqui na missão de Lé, onde eu trabalho já há mais de 3 anos, o povo é da tribo Nuer, majoritariamente, quase todo mundo. E aqui não tem havido conflitos, mas pertinho daqui, onde tem os campos de petróleo, tinham trabalhadores da tribo Dinka e os Nuer mataram esse pessoal. Morreram mais de 16 e destruíram alguns vilarejos. E na capital aqui do nosso estado, convivem os Dinkas e os Nuer. E ali tem havido conflitos desde quinta-feira à noite. Mais conflito entre as forças do exército, que se dividiram entre os soldados Nuer e os soldados Dinka. O governador do nosso estado foi deposto pelas forças militares dissidentes, comandadas pelo comandante James Kwang Chul, que é agora o governador militar, porque o governo foi deposto. E ele assumiu o governo militar aqui do nosso estado. O temor maior é que as forças do exército, do governo, possam atacar a capital Bentiu do nosso estado para retomar o governo. Mariângela?
Oi. Alô? Oi, alô?
Mariângela?
Oi.
Tá me ouvindo?
Sim, tô te ouvindo.
Tá, eu vou continuar o relato.
Tá.
Vou continuar o relato.
Pode continuar.
Então, o conflito em Juba se acalmou. Praticamente não há mais confronto, mas há muita gente refugiada nas bases da ONU, da missão de paz da ONU. São milhares, milhares, milhares. São pessoas que estão atemoradas, vivem aterrorizadas com medo de revanche dos Dinkas. Aqui é preciso entender que no Sudão do Sul tem mais de 60 etnias. Os dois maiores grupos, os Dinkas e os Nuer, são considerados inimigos. Tentam coexistir, conviver pacificamente, mas sempre que há um conflito como esse, as questões não resolvidas vêm à tona. Então, facilmente as pessoas começam a se confrontar e até se matarem, né? Infelizmente, isso acontece. Então, foi uma crise, de início uma crise política, que acabou entrando num sistema de confronto tribal. E provavelmente isso foi motivado pelos dois líderes políticos, né? O presidente e o ex-vice-presidente. E agora, acalmou-se em Juba, mas na região onde moram os Nuer e os Dinka juntos, o conflito tem aumentado. Aqui, perto de nós, a capital fica a 130 quilômetros, está passando por um momento de grande dificuldade. Eu estou em contato com a missão de paz da ONU para fornecer informações sobre questões de segurança e, ao mesmo tempo, saber informações deles. Todas as ONGs, as ONGs, se evacuaram hoje, e amanhã a missão de paz da ONU, ligadas a questões civis, vão deixar a capital. Vão permanecer somente os militares da missão de paz da ONU para defender os civis. Lá na sede, na base da ONU, estão nesse momento refugiados 7 mil civis e outros estão deixando a cidade, a capital, vindo aqui para o interior à procura de refúgio. Mas aqui na nossa missão, em Lé, a 130 quilômetros da capital, não há conflitos. Estamos bem na missão. Aqui somos 5 missionários combonianos e 5 irmãs combonianas, estamos bem. Nós cancelamos o programa de Natal nas comunidades mais distantes para ficarmos aqui na sede da missão, acompanhando os eventos e onde há mais segurança. Aqui vivemos isolado. O acesso é por avião ou por estrada, mas as estradas estão cortadas por causa das chuvas, que pararam, mas as estradas continuam intrafegáveis. O acesso Juba, o acesso Lé, Bentiu, que é a nossa capital, não há transporte por causa da insegurança. E o transporte pelo Rio Nilo, aqui da nossa missão, até a capital Juba, está também cortado porque as pessoas temem viajar para Juba. Então, nos sentimos isolados, porém seguros. Aqui há muita... O povo está muito triste, porque quase todas as famílias aqui da nossa missão têm parentes em Juba e em Bentiu, onde estão havendo os conflitos, e onde morreram mais de 500 civis. E das pessoas que morreram, eram parentes aqui do povo da nossa missão. Então, o povo está muito triste por isso, e com certeza está muito magoado, e com sede de vingança também, porque foram pessoas que morreram inocentemente. Muitas foram assassinadas a sangue frio pelas milícias. E estão ansiosos, estão com muita apreensão sobre o futuro, o que vai ser amanhã. O que vai acontecer lá em Bentiu, o governo ameaça com as tropas do exército, ameaça invadir para retomar o poder da capital, que é a capital mais rica em termos de petróleo, e isso provoca muito temor, muita ansiedade no povo. Então nós tememos por isso, por essa situação. Mas no momento aqui na missão de Lé, nós estamos relativamente seguros e protegidos, não há conflitos.
Padre Raimundo, que atitude a igreja tomou? A igreja tem feito um trabalho de mediação entre as partes?
Os líderes das igrejas cristãs, que são a maioria somos a Igreja Católica, os presbiterianos e algumas outras igrejas protestantes. Os bispos sentaram, se reuniram num encontro de emergência e solicitaram o diálogo imediato entre os líderes políticos para acalmar a população, para acabar com os confrontos e com esse extermínio das tribos, esta briga das duas tribos, e procurar uma solução política e pacífica para esse conflito. A igreja ofereceu para mediar este diálogo, este conflito entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente deposto, Riak Machar, que são das duas maiores tribos, e envolvendo também a Rebeca, a senhora viúva do líder John Garang, que morreu, que foi o primeiro líder da Revolução e o primeiro presidente. Ontem, no domingo, a viúva sentou-se com o presidente, iniciaram um diálogo, mas não conseguiram chegar a um consenso e conter a onda de violência. Portanto, a igreja se oferece para mediar, está pedindo todas as comunidades, todas as pessoas para orarem incessantemente para que haja paz e reconciliação, pedindo à comunidade internacional e às pessoas de boa vontade que também façam pressão para que as autoridades, os líderes políticos, os líderes do movimento, da crise, possam sentar e encontrar uma solução imediata para essa crise. São milhares, mais de 40 mil, mais de 50 mil, provavelmente, refugiados onde há focos de conflitos. O número dos que morreram provavelmente chega bem próximo a 1.000. Ainda não se sabe ao certo. Então, há uma crise que está se generalizando. De uma crise política passou a uma crise tribal e pode gerar uma guerra civil entre essas duas tribos. Num país que já viveu mais de 21 anos de guerra, está tentando, tem 3 anos de independência, está tentando começar a sua vida independente, mas agora está entrando numa crise muito profunda e a gente não sabe aonde vai dar, aonde vai terminar e quando vai terminar.